Olá, ouvintes do Pupo Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui novamente com vocês, Jelly. Se é a sua primeira vez aqui no Pupo Podcast, seja muito bem-vindo. Se é recorrência, a sua presença aqui no Pupo Podcast, seja muito bem-vindo também para esse papo. Estou aqui novamente com o amigo John. Como é que você tá, irmão?
Fala, meu querido. Muito bem, e você, cara?
Tô bom, né, irmão? Como sempre, muito frio, mas vou fazer o quê, né? Só inverno em Brasília é foda. Estamos aqui com essa presença muito top, DJ Ar.
Obrigado,
meu parceiro, como é que você tá?
Tamo junto, mano. Pô, tô benzão demais. Pô, tamo aí nesse friozinho que nem você falou.
Não é.
Temporário.
Tô
tá rolando.
Já esperando a chuvinha vir, outubrinho aí.
Não, velho, chuva não, pelo amor de Deus.
Por que
deixa
gosta
só
de
no
chuva, não?
Porra,
não, o problema daqui de Brasília é o seguinte: seca é fudido, frio de noite e tudo mais, fica tudo seco, nariz sangra e os caralho. Chove, alaga as paradas. Tu vai
não,
aqui,
mano,
pega
dá,
uma tesourinha na Asa Norte e Asa Sul, tu já fica assim, tipo.
Não, e começa agora, só acaba no ano que vem, porra.
É,
tá maluco, velho. Nossa.
Verdade. Réveillon, é, Natal, estragado.
Não,
por causa
não,
de
não,
chuva,
não.
É o que, ó, o que há.
Deixa pra depois isso aí.
Opa, Adiel aqui, passando brevemente para fazer alguns anúncios. Primeiramente, falando da nossa nova parceria, juntamente com o Laboratório das Canecas, que estão fazendo as nossas duas canecas, uma preta e uma branca. Vocês podem conferir as artes, para quem ainda não viu, lá no nosso Instagram. A gente está sempre postando, geralmente, stories com as nossas canecas, eu e o John. Então, enfim, as artes estão bem bacanas. E vocês podem entrar em contato com o Laboratório das Canecas pelo Instagram, @laboratoriodascanecas, ou pelo site deles, laboratoriodascanecas.com.br, e conferir ou adquirir, tá? Adquirindo essas canecas do Popodcast para estar, enfim, ajudando a gente a divulgar o podcast e, claro, ajudando a gente também, tá? E, segundamente, falando do nosso parceiro Thomas, como sempre ajudando a gente a fazer esse podcast, que faz lives na Twitch com a alcunha de Clan of TK. Então, se você gosta de lives e de gameplays, você pode ir lá na twitch.tv/clanoftk ou no próprio Instagram dele, também Clan of TK. Tá. E por fim, se você sabe ou se você tem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, principalmente ultimamente a gente está querendo fechar, estamos planejando fechar parcerias com quem faz moletons e alguns outros tipos de itens, tipo chaveiros, esse tipo de coisa, personalizado do podcast, pra gente tá fechando parcerias, tá? Então, se você é dono ou se conhece alguém que faz esse tipo de trabalho, possa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram, @popodcast, ou pelo nosso e-mail, popodcast@gmail.com. Tudo com X, tá? Então, desculpem a demora e vamos lá pro episódio.
DJ, só pra começar aqui, se tiver como você falar suas redes sociais, como o pessoal te encontra aí, cara. Só pra já deixar um.
Cara, tá lá no. Ah, o Instagram é a parada que eu mexo mesmo, é o @oficialDJA, tudo junto. Só colocar lá que eu vou ser o primeiro da lista.
Vai tá aí também na descrição, né?
Pô, show.
Se você não conhece o trabalho dele, tá na hora de você conhecer, mano. É
tá,
muito bom.
Tá na hora. Eu já assumi aqui,
então,
pô, fui conhecer. Eu já conhecia, sim, mas fui conhecer de verdade hoje, cara. Tô aqui. Porra, irmão.
Que da hora.
Show
bom,
de bola.
Gostou.
Demais. Show
porque
de bola. Porque
podia ser assim, podia ser puta que merda, né, velho?
Não, foi a mesma coisa
que. Era isso aí?
Foi a mesma coisa com o Marvin, véio. Mas o Marvin eu realmente não conhecia nada assim dele. Eu acho
o Marvin é brabo,
né? Eu acho que eu tinha visto ele no. Que ele foi no Ídolos, né? Se eu não me engano. Inclusive, um salve pra você, mano, Marvin, se você estiver escutando. E eu lembro que eu acho que eu tinha visto ele, mas assim, fazia muito tempo, não lembrava direito. Aí eu fui conhecer o trabalho dele, meu irmão, ok.
Não, o Marvin é monstro. A gente já tocou já várias vezes, já fizemos vários trampos juntos. Já a gente tinha um projeto até no ano passado, carnaval, a gente montou um projeto aí muito louco. Marvin é, mano, talento. O cara
show
é brabíssimo. A gente tem músicas muito também gravadas, tá até no Spotify, tem uma música nossa.
Pô, que top.
Pô, tá destacando, velho. Tipo, no DF a quantidade de artistas, velho, top, mano.
Sim.
Com alta
cara,
qualidade, né,
sempre
mano?
Foi, né, mano? Acho que sempre foi, assim. É porque a gente tá numa ilhazinha, né, cara? A gente até brinca, né? Brasília, né?
Exatamente.
A gente tá ilhado, cara. Se a gente tivesse num circuito tipo São Paulo, Rio, era, mano, ia ser um celeiro igual é lá, entendeu?
Pô,
tudo brota de lá, né? Então, mas a gente aqui tá se destacando cada vez mais, né?
Pois é. Não, digo aqui até pela parada do, tipo, produção cultural, assim, e tudo mais artístico.
Sim.
Né? Tipo, aqui do próprio podcast mesmo, assim, quando a gente começou, pô, a gente começou não faz tanto tempo, a gente começou dia 7 de setembro do ano passado. Vou parar pra contar.
Vai fazer um ano. ainda.
É, vai fazer, nem fez um ano ainda. E, cara, passou até em 2020, desde que a gente começou, eu procuro podcasts daqui de Brasília, né? E, pô, já tinha Flow, já tinha o Podpah, que são os maiores podcasts hoje do Brasil, né, e tal. E era um custo pra achar um de Brasília, velho. Só que hoje, não, eu acho a rodo, sacou? Que a galera já tá fazendo, já tem vários. Então, a galera já tá, já vai se antenando, sacou? Fazendo essa ligação. Boa. Aí.
Pô, mas aí tem até aquela ligação agora que tá virando até piadinha de todos os stand-ups aí, pô, se não deu certo, ou vira Uber ou faz um podcast, né?
Exatamente.
Aí é sacanagem. Antigamente tu ia pro Big Brother pra... aí tu saia, virava DJ, pô. Agora tu vai montar um podcast, tá ligado?
Exatamente.
Exatamente, cara. Pô, já começando aí, eu vi muito pouco sobre como é que você começou, como é que começou a tua carreira aí na parte de DJ. Como é que, velho, nasceu essa paixão na tua vida, mano?
Irmão, aí foi tudo muito, acho que meio até por acaso, assim, saca? Não foi um bagulho que eu premeditei, né? Tipo assim, a figura do DJ eu já curtia, sempre curtia ver, né? Assim, eu ia pros rolês, assim, né? Isso em 1900 e muito antigamente. Aí, tipo, sei lá, eu pegava ali, curtia muito. Na época, quem tava, assim, que eu via muito ainda era o Celção, né? A galera ali que eu via tocando ali, o Jamaica até. E aí eu tinha, mas eu não tinha aquela coisa do tipo assim, caraca, mano, eu queria muito ser DJ. Nada. Eu gostava da música em si. Então, tipo, meu primeiro contato de identificação musical realmente foi com o hip hop, né? Com a cultura hip hop e o rap. Então, a partir dali, eu tinha aquele desejo de estar envolvido de alguma forma dentro dessa cultura, entendeu? E aí eu me achei no elemento do DJ, né? Então, mas tudo partiu do lance da música mesmo, sabe? Tipo assim, ah, curtir os rap, os pesos, as paradas, não sei o que, comprar disco. E aí eu escutava uns caras fazendo os riscos, as paradas, eu ficava imitando, assim, em casa, 3 em 1, tá ligado? Aqueles sons antigos, né? Inclusive, vários DJs que, assim, da minha geração e anterior à minha, né? É a mesma onda, assim, vários contam a mesma parada. Até amigos meus, tipo o Nedo Lopes, né? Que é DJ foda, assim, que é até uma inspiração pra mim também. E ele começou do mesmo jeito, assim, então era uma coisa que era comum, sabe? Eu não sabia, né, na real, né? Depois, conversando com essa galera, que eu fui sacar. Sim. Que era assim, a gente brincando 3 em 1 da mãe, né, em casa, arranhando os discos tudo lá, aquela coisa toda. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui tendo acesso a algumas outras coisas que foram me levando pra realmente entrar no bagulho, assim. Então, tipo, eu devo isso até a um amigo meu, né? Na verdade, a gente não tem contato mais há muito tempo. Ele mudou de Brasília já tem muitos anos. A gente era amigo de adolescência, sacou? De colégio, assim. E ele começou a tocar antes de mim. Tipo assim, não a tocar. Ele comprou os equipamentos antes e ficava em casa já com essa vontade de realmente ser DJ, sacou? E eu ia pra casa dele treinar. E aí, mano, eu desbaratinava lá. Chegava lá nos scratch, tá ligado? Já ficava desbaratando, os caras falavam, caralho, moleque, o moleque já tá fazendo as paradas tudo aí. E eu ficava vendo as fitas de campeonato, sacou? E ficava copiando, os caras estavam fazendo o que estavam fazendo. Aí ficou nessa. E aí quando eu decidi virar DJ, foi tipo assim, numa reunião no colégio, eu e meus parceiros, né, que estudavam comigo, todo mundo fazia alguma coisa. Um tocava um guitarra, outro tocava um baixo, aí tinha um mano que tocava bateria, outro, eu canto. Aí eu falei, ué, mano, os caras vão montar uma banda e eu vou ficar como? De fã? Tá louco?
Tipo, porra, isso, mano. Né?
Eu falei, não, eu vou tocar também, vou ser DJ nesse negócio aí. Aí os caras falar, então bora. Aí montamos esse primeiro, que era uma banda de punk rock, na real. Punk rock, rap, hardcore, tá ligado?
Show.
E aí a gente montou essa parada e eu toquei durante muito tempo com bandas, antes de entrar mesmo só no, mais na veia do rap, assim, tá? Então show, no início foi, era mais banda mesmo.
Caraca.
Começou boa, daí. Cara. Aí foi o start foi daí. Vai fazer 24 anos agora, mano, em novembro.
Caraca, mano, 24 anos.
Novembro? Não, novembro não. Ô, caralho. Agosto, em agosto, faz. Que eu tenho um fly, eu tô olhando pra ele aqui, ó. Eu tenho um fly do primeiro evento que eu fiz na vida, tá bem aqui na minha frente.
Caraca, que top, velho.
E aí foi num bar chamado Sindicato, sacou? E aí tem até as bandas que tocaram com a gente, tá ligado?
Pô, bota
isso. Cara, eu tô pensando aqui em um ponto que ele falou aqui que, tipo, começava aquele 3 em 1, tava arranhando o disco da mãe. Pra quem escuta assim, fala, ah, de boa, mas arranhar um disco naquela época.
Ô, você é louco? Você tá querendo apanhar, né?
Sim. Tem uma série que eu vi na Netflix, acho que provavelmente você já deve ter visto também, que é The Get Down. Ou já deve ter ouvido falar. Que tem a cena, pô, o cara pega o disco novinho da namorada, sei lá, zerado, aí pega e vai rasgando, ele assim, nossa.
É bem isso, porque, meu pô, era o que tinha, tipo, pô, teu disco, mano, a música que você tinha, a música que tu gosta, a mesma coisa de tu pegar e acionar né, um stream qualquer aí pra escutar.
Exatamente.
Só que era disco. E, mano, arranhou, acabou, fi. A música nunca mais tu vai ouvir aquela música, tá ligado? No teu disco. Só se tu comprar outro.
Exatamente.
Então é um crime grave.
Era grave. Exato. Cara, e tipo assim, eu queria saber também, você tava falando dessa parada do DJ e tal, porque é igual com quando você tava comentando, né? Tipo, papo de ex-BBB que vira DJ e tudo mais, teve uma época aí que, mais pra recente assim também, que tipo, meio que a profissão, né, de DJ, mesmo, porra, todo mundo que gosta de uma balada sabe o quão essencial é um DJ e um bom DJ pra fazer uma balada, tipo, massa de sucesso, muita gente que vai pra balada. Mas meio que virou ganhou uma alcunha pejorativa, tá ligado? Como que você vê isso, assim? Você percebeu isso ou não? Ou, tipo, eu tô falando merda, sei lá.
Tá não. Na verdade, é meio que uma... Existem duas formas de enxergar isso, sabe? Porque, assim, hoje, você colocando dessa forma, é meio que como, né, banalizou um pouco a profissão, porque fica parecendo que é uma coisa muito fácil, né? Hoje, com certeza, é mais fácil, porque o acesso é mais fácil hoje do que era há, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei, entendeu? Mas, por outro lado, é legal que seja dessa forma, porque você dá oportunidade para pessoas que gostariam de ser e que não teriam condições há muito tempo atrás, tá ligado? Então, tipo assim, é essa coisa que a gente tá falando aí, ah, pô, Brasília tem vários talentos e tal. Então, tem vários talentos aí que tá num barraco e que tá sendo perdido, desperdiçado, porque não tem acesso a certas coisas, porque, né, infelizmente, nós vivemos nessa situação no Brasil, isso é foda. Então, a partir do momento que você dá acesso a elas, vão vir as pessoas que estão ali só de passagem mesmo, por brincadeira, essas não vão manter, não vão segurar a parada.
Exatamente.
E vão vir os que realmente querem abraçar a causa, tá ligado? Falar, porra, mano, isso aqui é o que eu quero pra minha vida, eu vou botar quente nisso aqui e vou conseguir chegar lá. E essa pessoa vai ter condições, porque hoje esse acesso é mais fácil, né? Do que antes, pô, o equipamento, sei lá, as músicas, tudo hoje é muito mais acessível, vamos colocar assim, não é que é fácil, vai, mas é mais acessível. É possível você sonhar com isso e falar, pô, eu vou me dedicar um tempo aqui e lá na frente eu vou conseguir, tá? Coisa que antigamente eu acho que era praticamente era impossível, mano. Era uma parada muito difícil, sacou? Eu vejo dessa forma, assim, eu não consigo ver só com uma parada negativa, assim. Pelo contrário, eu acho que é aquela coisa, a peneirinha, mano, vai cair um monte. E aí vão ficar só alguns.
Exato.
E aí...
O tempo ele é o filtro, né, da verdade. Ele, querendo ou não, com o tempo aí, os que vem, a gente passar, isso vai embora.
Né, pai? É, a perseverança também, mano. Caralho,
sim,
já tem
claro.
Uns relatos de uma galera que é DJ e tal, meu irmão. Que o pessoal, tipo, pô, da mesma forma que você vê... Igual, por exemplo, o Café também tava falando com a gente. Porra, o Café, Marcelo Café, ele, pô, manda um samba muito liso ali no violão. Pô. Aí ele explicando pra gente, falando, pô, irmão, eu tive 8, 10 anos de estudo sem parar pra
pois
poder
é.
Chegar nesse nível. Da mesma forma, pô, uma galera ali na mixagem no MPC, igual a gente tava conversando, de, cara, ficar ali no MPC, tipo, teclando até o dedo sangrar, pô, sacou?
Não, é tudo, né, cara? Dedicação mesmo. Dedicação, perseverança, aquela fita. Você, eu acho que a persistência, mano, eu até falo isso, eu dou aula pra algumas pessoas, sacou? Tipo, né? Não vou dizer que eu sou professor que tem vários alunos, que eu não faço isso, eu cato algumas pessoas assim que eu acho que vão dar um gás mesmo e eu, né, vou passar meu conhecimento para essas pessoas, então eu acho importante passar para frente, né? E eu sempre falo isso, eu falo, cara, a persistência, ela é um fator determinante, assim, na sua trajetória, porque se você fraquejar nas primeiras dificuldades ali, tu não vai chegar lá, não tem como, porque você vai falar, meu, isso aqui não é para mim, então, pô, caraca, tô ganhando... Pô, o cara tá me pagando a micharia aí, eu vou ficar 5 horas tocando essa merda aqui, sacou? E aí, tipo, tu já fala, pô, equipamento caro pra caramba, ninguém valoriza. Aquela coisa que, tipo, de você ficar ressentido pela não valorização do teu trampo, saca? Sendo que, mano, demora. Você precisa ir trilhando ali, né? Subindo tua escadinha e demora, né? Tem que ter a paciência.
Exatamente.
É isso.
Tipo, pra atribuir valor ao seu trabalho, ao seu esforço, tem que ser primeiramente você, né, velho? E é com esforço, com dedicação e tudo mais aí que vai ser transmitido pros outros, né? Não adianta você querer cobrar uma parada que, tipo, nem mesmo você acredita ou você bota fé naquilo, né? 100%.
Exatamente.
Assim.
É bem isso. Falando sobre essa questão aí de que antigamente era bem difícil, né? Você não tinha acesso e tudo mais. Tava lembrando acho que eu vi alguma coisa, acho que foi no Instagram mesmo, falando sobre um corredor de Fórmula 1 que tinha antigamente aí. Ele dava um exemplo, que era antigamente as pessoas não tinham recurso. Então, como não tinha computador, não tinha ninguém para desenvolver as máquinas, por exemplo, você como DJ, foi sozinho, né? Pode se dizer, foi aprendendo sozinho ali. Você foi a máquina ou o PC que desenvolveu aquilo ali. E você leva toda essa. Hoje é mais fácil, com certeza, porque hoje em dia o desenvolvimento tá absurdo. A tecnologia consegue substituir uma mente humana ali em muitas coisas, mas a questão do que vocês fizeram antigamente, assim como esse corredor de Fórmula 1, eles falavam, cara, vocês achavam água no meio do deserto ali, né, que transformava numa cidade, né? Eu
É
acho
bem
que
isso. Acho que, assim, a minha geração, porque, assim, antes de mim vieram outros, né, DJs que escreveram a história aqui na cidade e tal, que, sei lá, TDZ, né, final do TDZ, o próprio Celção também, que já nos deixou aí, o Jamaica, o Nino, da Nino Mix, enfim, tem vários, vários, eu não posso nem ficar citando muitos, senão eu acabo esquecendo alguns e
Acaba
a galera fica
esquecendo,
puta, né?
quem é
É,
esquecido cobra.
não dá. É, Chocolate, pô, Chocolate, DJ Rafa, né, Rafa Santoro. Então, assim, teve uma movimentação que veio antes, né, de mim, logicamente, e eles pegaram a parada mais difícil ainda, tipo assim, provavelmente, não, assim, eu não vivi esse momento com eles, né, quando eu cheguei eles já estavam lá, mas você imagina, naquela época ali, sei lá, anos 80, a parada começando, a cultura do DJ começando realmente a ganhar espaço, porque a gente sabe que o DJ ele começou ali a ter a sua ascensão como artista ali por volta dos anos 70, né? Com a disco music, né? As discotecas, aquela parada toda. E a chegada ali né? Dos anos 80, veio com, né? Com house, com o próprio hip hop e tal, e a figura do DJ foi cada vez ficando mais, né? Sendo ali o foco ali principal e tal. E você imagina essa galera nesse início, assim, aqui no Brasil. Brasília, tipo, mano, sem saber o que estava acontecendo no mundo, porque, tipo assim, alguém tinha que ir lá, tá ligado? Pra trazer a informação. Não é que nem hoje, tu vai ali no computador, maluco, sai uma música lá no Japão e tu já tá tocando ela aqui, filho, hoje,
Exatamente.
agora. Tipo assim, o cara lançou tem 5 minutos, ó, aqui, ó, já vou soltar aqui pra vocês aqui, a exclusiva, que é lançamento, tá soltando, velho, porque tá ligado, tá na mão. Antigamente, como é que fazia, né? Isso é muito doido, essa parada é muito
Caraca,
doida.
com certeza. Demais mesmo, velho.
É.
Eu tava escutando uma história hoje, que isso é bacana, acho que vai dar uma elencada interessante. Que, cara, eu tava conversando aleatoriamente com a galera, e aí a gente tava conversando sobre a Apple, né, e tal, e como o Steve Jobs teve a sacada do iPod, velho, de botar 1.000 músicas num lugar, num negocinho desse tamanhozinho, sendo que, tipo, antigamente só tinha CD, cabia 12 músicas no
É.
máximo, 14.
Exato.
Caraca, eu fiquei, mano, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sabia da
Revolução, mano.
história, velho. Eu falei, caraca,
Revolução.
mano.
E é o seguinte, se tu for, eu li, né, a biografia do bicho e tal,
Massa.
e lá ele fala, inclusive, que já existiam outros players de MP3, e que realmente já tinham, porque nessa época aí eu já tinha um playerzinho daquele chinesinho lá, uns vermelhinhos assim, que tinha, sei lá, 128 megas, sacou? Tu conseguia colocar já uma quantidade de músicas
É
considerável, tipo, tinha, já era
interessante.
mais, né? Já tinha o MD, que era aquele CDzinho pequenininho, já tinha como você escutar suas músicas de forma, como é que fala, móvel, assim, tranquilo, sabe? Só que o cara, mano, ele teve a sacada de fazer uma parada menor e com uma capacidade absurda, né? Então,
Exatamente,
tipo, tu chegar com uma parada que cabia, sei lá, 1.000 músicas, ele fala, o quê? Eu
tipo
nem
isso.
tenho 1.000 músicas, velho. Tá ligado? Eu
Não,
não tenho mil
diz a
músicas.
lenda aí que ele chegou, foi pra filha dele, né? E, tipo, a filha dele tava escutando um toca-disco. Ele foi pro trabalho um dia e olhou pra filha dele com toca-disco. Aí ele olhou assim e falou: "Eu vou botar 1.000 músicas no teu bolso, tchau." E foi embora pro trabalho, tá ligado? Aí
É,
passou um
rolar uma
tempinho e ele
parada
veio com
dessa
o
mesmo.
iPod, tá ligado? Pra
É isso,
filha
é
dele.
1.000 músicas, mano. 1.000 músicas, velho. Tá maluco, não? É
Cabuloso,
revolucionário.
né? Sinistro, velho.
Ah, e assim, eu já vim de uma geração que a gente já passava por uns perrengão, assim, em relação a isso, porque, por exemplo, até hoje, até mais do que na época, o vinil, ele é muito caro, né, mano? Ele sempre foi muito caro.
Demais.
Hoje ele tá mais caro ainda. Primeiro porque o dólar tá caro pra cacete. Segundo porque até as produções nacionais são feitas lá fora.
Vixe.
Tá ligado? Ninguém. A gente tem até, acho que, algumas fábricas aqui que ainda fazem, tipo, umas prensagens assim de como é que fala, de vinil, né? Mas são fábricas que são, assim, o acesso a elas não é tão fácil, porque é caro mesmo pra tu fazer, tipo, um disco teu, assim.
É tipo artesanal, é minha parada.
Lá fora. É, mano. E aí lá fora é normal, você tem disco de artistas, todo mundo tem disco lá fora. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui vários discos, Kendrick Lamar, Anderson Paak, artistas da internet, artistas novos, entendeu? Todo mundo, sai vinil de todo mundo lá fora. Mas a gente não precisa usar mais pra tocar, né? Apesar de ter muitos DJs que ainda preferem tocar só com o vinil mesmo original, ao invés de utilizar a tecnologia que a gente usa hoje, dos time codes, que é tocando o MP3, né? Em forma de vinil e outros controladores e tal. E a galera, mas ainda tem muita gente que prefere tocar com o vinil, pela qualidade, enfim. E na minha época não tinha essa questão de querer ou não querer. Só tinha o vinil,
tinha
pô.
O vinil. Tá ligado?
Então, quando eu comecei mesmo, assim, o CD, ele já existia, tá ligado? Só que o vinil, assim que o CD saiu, o vinil, ele ficou ali meio que... Sabe aquela parada meio que a galera só queria tocar o CD já? Tipo assim, o vinil, achei que ele ia sair de linha, ia sair do mercado, entendeu? Só que essa parada não durou muito tempo, porque os DJs mesmo, assim, eles queriam continuar fazendo a manipulação, principalmente a galera do hip hop, né? Então, assim, queria continuar com a manipulação dos toca-discos, fazer performance, fazer scratch, aquela parada toda. E aí não tinha esse negócio do CD. Ainda mais na época que o CD era só colocar lá e tocar. Não tinha nem como manipular o CD, sacou? Na época, assim. E aí eu lembro que, mano, eu tinha que pegar os meus discos. A primeira vez que eu comprei... Tipo assim, eu sempre comprei muito disco pra escutar antes, né? Tanto que depois eu fiz uma das cagadas da minha vida, que eu peguei os discos, alguns, e eu levava um mano trocar o CD pra mim, pra escutar. Porque eu não pensava em ser DJ. Eu queria só curtir o som. E aí, mano, era o DJ Dourado, inclusive, do grupo... Como é que é o nome? Código Penal. Que é uma das galera de Planaltina. Ele trampava numa loja ali no Conic, tá ligado? Na Planet. Era ele ou o Simar também. E aí eu chegava lá com, sei lá, 2, 3 discos que eu tinha comprado há uma cota atrás. Falava, então, porra, aí ó, toca aí pra mim naquele CD ali do Boni ali. Porra, caralho. Aí pegava o CD, ia pra casa felizão. E escutava e falava, puta, mano. Aí eu pegava mais discos, ó. Pô, vou lá trocar em outro. Aí os caras já começaram tipo, a depreciar. Nossa, o Dourado se deu bem demais, mano. Nas minhas costas, pegou vários discos.
Com
fora,
certeza.
Tá ligado? Vai, mano. Nossa, se ele escutar isso um dia, ele vai se cuidar. Eu lembro, seu mal.
Dourado, paga o que me deve.
Boa. Mas foi na boa, ele fazia esquema de boa, chegava lá, dava os W pra ele, pegava os CDs. Aí quando eu fui realmente decidir, tipo, tocar, aí eu falei, puta, agora eu preciso dos meus discos de volta. Tipo assim, não os meus, eu quero o disco e tal. E aí, mano, eu lembro até que na época eu comprei um PlayStation 2, tá ligado? Quando saiu o PlayStation 2, né, aquele maiorzinho assim. E aí, mano, eu peguei ele aí, comprei ele numa quebrada, tá ligado? Forma totalmente ilícita. Fui lá, comprei. E foda-se, eu queria
do Paraguai da
lá,
vida.
Não, foi do Paraguai. E aí tava bom demais se fosse do Paraguai. Aí eu fui, peguei, tá ligado? Comprei o bicho. E aí eu fiquei com ele uma cota, assim. E aí, mano, quando eu falei, puta, eu preciso dos discos, mano. Tenho que... Porque, assim, no início da minha trajetória, assim, a minha parada era fazer performance, mano. Eu queria, tipo, manipular mesmo. A gente chama de turntablismo, que é a arte de você manipular os seus equipamentos, seus toca-discos e transformar eles meio que quase um instrumento musical. Você cria batidas, né? Você vai ali fazendo seus scratch, fazendo seus discos e criando rotinas, né? Que é mais ou menos o que vocês viram aí nos vídeos aí e tal, mas um pouco mais técnico do que isso aí até. E eu só queria fazer isso, doido. Eu acordava e ia pro toca-disco e fazendo isso aí. O dia todo, até a hora de trampar, voltar, era só isso. E aí, quando eu resolvi tocar mesmo nas festas, eu já era DJ há uns 4 anos já. E eu não tocava em festa. Eu tocava nos grupos, eu tocava nas bandas de rock, essas paradas que eu tava fazendo no início. E voltando mais pra produção e fazer lance de rap, né? E aí, quando eu vi que o mercado tava mudando, tipo assim, as festas estavam crescendo, as coisas estavam começando a tomar corpo. Falei, mano, eu preciso tocar também, né? Pô, todo mundo tocando. E tinha uma carência de um determinado nicho musical. Porque, tipo, os DJs da época estavam tocando determinadas coisas e eu tava de saco cheio de ouvir aquelas paradas já. Eu, como público, né? Eu falava, mano, eu quero ouvir isso aqui. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tocar isso aqui. Porque eu vou ouvir, meus amigos vão ouvir e o resto que se foda pra lá.
Exato.
Tá ligado? Eu vou fazer minha parada. Aí eu peguei o PlayStation, vendi o PlayStation, fui lá pra São Paulo, um baú daqueles de sacoleiro, 50 conto aqui no centro de Itaguá, tá ligado? Fui pra lá, meu irmão, peguei o dinheiro e comprei tudo de disco.
Caralho.
Eu vendi o Play por 1.000 conto, eu acho. Aí olha assim, caralho, deve ter comprado disco. Comprei 60 discos, pá. O que deu pra trazer.
Porra,
deu
mas
60
assim,
discos.
É uma
foi um campo, foi uma cota,
né?
É, foi. Aí eu peguei uns usados e tal, peguei uns novos, pá. E eu vim com várias paradas foda. Aí eu peguei com os discos, já liguei pro meu parceiro, que era o DJ Bola, que tava na época fazendo umas festas e tal. E aí tinha as festas que estavam começando a acontecer, aquelas festas lindas do Sina, tá ligado? Mas a primeira festa que eu lembro que eu fiz com ele foi no Parque da Cidade, lá naquele Pesque Pague. O Pesque Pague tava desativado e tinha um lugar que a galera guardava os pedalinho,
uhum.
Tinha uma cabaninha lá, e eles alugaram ali e conseguiram fazer uma festa ali dentro.
Caraca,
aí eu peguei, aí eu falei, Bola, vim de São Paulo, tô cheio de disco, quero tocar. Aí o bicho, oxe, bora. Aí, pum, me botou na festa. E aí eu fui, mano, segui nessa linha, tipo assim, fazendo o som que eu queria fazer, tá ligado? Um rap mais underground, isso era o que eu queria ouvir. E aí, mano, tinha uma galera que, cara, que queria ouvir também. E eu nem sabia, né? Mas aí, ó, a partir daí, foi tudo de que existiu mesmo, começou a parada nos eventos.
Cara,
daí que eu comecei a construir a parada.
Mano, cara, mas eu acho isso interessante. É só uma adenda, eu acho que vai dar pra você complementar também, que é, tipo, você tem uma visão muito doida que é... Hoje em dia é muito falado até por coach, né? Que tá na moda também, né? Uber vira coach também. É...
Ou o apresentador tipo... de podcast.
Exatamente.
E aí, mano? John é a prova viva, eu não digo mais nada.
Exatamente, mano, exatamente. É, eu já fui Uber, exatamente, agora eu tô apresentador, o próximo é coach, o próximo é coach, eu tô lendo muito livro agora pra virar coach. Aí...
Vai virar DJ, não, olha aí.
Mas acho muito doido isso aí, porque, tipo, tu não foi atrás do que o pessoal queria, ah, tá na moda, aí vou atrás do que ele, ah, tá na moda, vou atrás do que ele, ah, que se foda, vou fazer o meu som, quem gostar da mesma coisa que eu, vai curtir, né?
Exatamente.
Eu acho isso muito doido, mano, porque velho, eu fico meio puto quando, tipo assim, sai uma coisa bacana, sai um estilo bacana de alguma coisa, seja do que for, aí começa a vir aquelas mesmas cópias, assim, sabe? Blu, 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 só muda o nome.
É, a galera surfando no hype, né, velho? É o que há hoje em dia, mano.
É normal.
Surfando hype. Quando a onda acaba, nego pega outra onda e já era.
É, mas assim, porque eu acho que eu dei um resumidão bom, assim. Porque assim, na primeira vez que eu... Porque assim, o que que rolava, mano? Tinha essa parada das festas e eu tava em todas. Onde tava rolando o rap, eu tava lá. Onde tava no hip hop, eu queria ir lá curtir com meus amigos, né? Tava, andava de skate, aquela fita toda. E um pouco antes de eu começar a tocar, aliás, eu já tava tocando. Eu trabalhava em bar, chamava sindicato. Esse bar ficava ali na 412 Sul. E eu era barman, tá ligado? Eu trabalhava lá de barman junto com um parceiro meu. A gente ficava lá servindo a galera e tal. E esse bar era um bar bem alternativo, assim, que tinha na época, sacou? E frequentava uma galera irada, assim. Tipo, vários músicos, né? Uma galera da cultura aqui da cidade. Eles frequentavam esse bar e uns outros que tinham na rua, assim. E esse baile tinha uma pista de dança no subsolo, sacou? E aí o bicho, o dono, que é o Wagner, ele trabalha na Warner Music até hoje em dia. Ele é vocalista de uma banda chamada Peter Perfeito na época, né? Até cheguei a tocar com eles também. E aí a gente, eles fechavam lá embaixo e faziam um rolê maneiro, tipo um inferninho assim, tá ligado? E ele tocava. E ele era do rock and rollzão, então ele botava várias paradas maneiras assim, eu escutava várias paradas loucas, né? Já curtia ali, ficava ouvindo as músicas e tal. E o Bola, que é esse parceiro meu, que a gente também teve um projeto junto, chamado Del Patito Feio, que era uma banda aqui da City, né? Tem CD gravado e tal, tá no Spotify também, pá. A gente, né, começou lá atrás também. E ele fazia o Bola, ele sempre foi do skate, assim, bicho, é skatista e pá, conhecia todo mundo skate, porque ele trabalhava na loja skate lá na época e tal. E ele sempre curtia os rapzão mais underground, as paradas latinas, sacou? Uns bagulho que a galera, uns rap tão mais pesado, e era a parada meio de skatista mesmo, que era diferente do que eu tava tocando nas festas, sabe, tá ligado? E a galera do skate tinha aquela coisa de você ficar vendo as fitas de manobra, né?
Sim.
Pegava, tinha as fitas com o 411, que a galera pegava assim e ficava pra ver as manobras e tal. E os gringos, tudo já ligadaço no hip hop lá, que já tinha se alastrado. Então, os gringos só corria escutando rap. E aí a fita ficava tocando as músicas, os rapão lá, pá, as roupas, né, os panos e tal. E a gente era influenciadaço por isso. E aí o Bola, ele com essa visão, ele falou, mano, eu vou fazer uma festa só pra galera do skate. Aí ele fazia essa festa nesse bar que eu trampava e ele tocava só essas paradas, tá ligado? Só as músicas que tocavam nessas fitas da galera do skate. E a galera do skate ia lá pra curtir o som que tocava nas fitas, tá ligado? Que era tipo assim, pô, tu via na fita e curtia o som, aí tu falava, caralho, não, vamos lá que vai tocar aquelas músicas lá, vai ser louco pra curtir aquele som e tal, e a galera ia. E era pra esse bar. que eu trampava, sacou?
Que massa,
e aí, tanto que lá que a gente se conheceu e ele me convidou depois de um tempo pra participar de uma banda que ele montou, que a gente montou e tal, que foi essa parte do Fê. Que a gente tocou, mano, em vários picos foda. E assim, foi uma banda bem promissora na época e tal. E aí, assim, quando essa fita aconteceu, então eu já tinha essa parada de querer curtir esse tipo de som, entendeu? Só que o que tava bombando muito, assim, aqui em Brasília, Brasília tem uma cultura bass muito forte, assim, dentro do rap mesmo. A galera gosta. Você vê até pelos rap daqui.
Sim,
né?
Pô, é referência.
Tipo da periferia e tal.
Pô.
Exatamente. A pegada mesmo do som. E o crunk, na época, tava muito em alta, que era um estilo do sul dos Estados Unidos e tal. E a galera daqui sempre pirou muito nesse tipo de som, tá ligado? Só que eu tava brisando em outra vibe. Eu já não tava mais aguentando ouvir isso aí. Eu tava pirando uns bagulhos de Nova York, assim, era outro tipo de rap. Era uma coisa que lá em São Paulo já se escutava muito. Tanto que os rap de São Paulo, eles são mais dentro dessa pegada, tá ligado? Ali já com o Wu-Tang Clan, uma outra parada, né? Que outro tipo de som, outra musicalidade. E aí eu queria ouvir isso. Então o que acontece? Eu ficava vendo, as fitas da MTV, assim, escutava as músicas e falava, mano, eu quero escutar isso aí numa festa, tá ligado? E ninguém toca essa porra, tá ligado? E aí outro parceiro meu também, os moleques que tocava na época, eu lembro muito da galera do Ataque Delícia, a gente conversava muito, que era um grupo também de jazz rap, e os caras sempre falavam a mesma coisa, falavam, pô, eu queria ouvir tal parada, queria ouvir aquele som, aquela parada. Aí, porra, não tocava. Aí, mano, a gente começou a criar essa cultura nossa, a gente meio que um movimentozinho, sacou? E aí eu era o cara que tava ali tocando aquele som. Então, isso foi muito bom pra mim, porque me destacou dos que já estavam tocando, porque a galera já tava ali, né? Então, assim, eles tinham o lugar deles, já tava lá a cadeira deles lá na academia de letra dos DJs, né?
Exatamente.
Aí eu cheguei pra ocupar a minha, entendeu? Pô, agora essa cadeira aqui é do pai, tá ligado? Agora vocês que lutem aí vão arrumar a cadeira de vocês, ó. A minha tá aqui já.
Cara, com certeza.
Cara, e de onde é que começou a tua trajetória aí com o Gog, cara? É uma pessoa até que a gente admira bastante, já veio aqui também. Poxa, com a gente. Então um abraço, pô.
Gog é
satisfação.
Tá louco, professor.
Como é que vocês se encontraram aí? Eu acho que vocês trabalham até junto até hoje, né?
Sim, até hoje. Mano, o Gog é uma parada muito louca, porque é as voltas da vida, né? Que dão, assim. Eu lembro, mano, assim, nitidamente. Eu aqui no Guará, com os parceiros, se preparando para as quermesses que rolava, né, na festa junina ali, no, nas quadras ali. E aí, a gente se arrumando e escutando o disco do Gog, que ele tinha acabado de lançar, que era o Dia a Dia da Periferia, na época, tá ligado? Ele tinha acabado de soltar esse disco, eu não lembro bem qual é o ano. Mas é 90 e, sei lá, não sei se é 94, 95, eu não sei que ano que é esse disco, depois eu vou ver ali até. Mas eu sei que eu pegava o vinil e a gente ficava escutando a música lá, enquanto a gente tava se arrumando e tal, e as músicas do Ixi, curtindo e tal. Dia a Dia da Periferia, o próprio É Mesmo Incrível, que é uma música que eu gostava muito, gosto muito ainda, e é desse disco. E aí, olha só que loucura, É Mesmo Incrível, é uma música até gravada do Gog com o back vocal de uma cantora daqui da cidade chamada Luciana Oliveira, que... Eu viria a conhecer, sei lá quantos anos depois. A gente gravou um disco junto, fizemos vários shows, mano, eu e ela.
Caraca.
E ela era ela que cantou o vocal dessa música que eu pirava do disco do Gog, tá ligado? E aí, depois de muitos anos, eu ainda caí na gig pra tocar com o cara, mano, é muito doido, né? E aí, foi tipo assim, em 2008, ele já tinha gravado o DVD, Cartão Postal Bomba e tal. E ele tocava, quem tocava com ele era o DJ Thiago, que até é parceiro meu também. E, enfim, por desentendimento deles lá, eles acabaram rompendo, né? Eles não estavam mais trabalhando juntos, eles precisavam de um DJ. A banda do Gog na época, ela era formada por várias cabeças, né? Eram muitos músicos e tal, e que depois eu viria a trabalhar com vários deles também. E tinha o Ariel Feitosa, que era o guitarrista, que já era um parceiro meu que eu conhecia há muitos anos já. E ele da época da Planet e tal. E ele já acompanhava o meu trabalho com o Patito P já há um bom tempo. E tinha o Marcos Paul, que também, que é o dono do Orbis Studio, que também já tinha trabalhado comigo várias vezes, já tinha gravado bandas minhas e sabia que eu era um cara focado nessa parte de realmente de grupo, de banda e tal. E aí juntou o Ariel e o Marcos Paul e falou: velho, tu precisa é do DJ A. Aí o Gog não sabia quem eu era, assim, como profissional. Acho que ele já tinha até ouvido falar de mim pelo Patito P também, porque a gente já tinha chegado a conversar, né, até de trabalhar. Trabalhando na Sua Balança, que era um gravador que ele tinha na época, mas ele nunca tinha me visto trabalhar, né? E aí ele ficou naquela, não, vamos. Aí eu lembro, ele conta isso pra mim, né? Ele falando assim: eu não quis nem saber de falar contigo. Cheguei pros caras e falei: ó, marca lá, conversa com ele, resolve tudo, eu só quero ver ele no ensaio. Aí beleza. Aí os caras fizeram. Aí foi um bagulho todo formal, assim, tipo, era o Richel, que é meu parceirão hoje, o Marcos Paulo e o Ariel. A gente foi pra casa do Richel na época fazer uma reuniãozinha pra eles me falarem de qual é. E, mano, a merda toda, velho, é que nessa época eu tava tocando com o Viala 17. Nossa, eu fiz. Também.
Inclusive um salve. Aí, pra ele.
Pô, o Japão, parceiraço. E aí o que acontece? O Denizar, que é parceirão meu também, e do Japão, ele tava tocando com o Japão. E o Denizar, ele era do El Patito Feio, ele era baterista da banda, né? E a gente sempre trampou junto e tal. E aí ele pegou e falou, pô, DJ, bora entrar no Viela. Aí eu falei, ué, bora demais. Aí fui entrar no Viela. E a gente ensaiou, e a gente... Eu não lembro se a gente fez um ou dois shows. E foram, mano, shows foram muito irados, tá ligado? Porque eu e o Denizar, a gente já tinha uma conexão legal, assim, de palco. A gente montou um show maneiro. Introdução, aquelas paradas todas, fazendo vários detalhezinhos, tá ligado? Que fizeram um show ser um show, tá ligado? Assim, montado mesmo. Foi muito bom. E aí, beleza. E aí, do nada, mano, o cara me tromba lá num evento lá do lado da rodoviária ali, o Ariel, e fala, moleque, a gente tem que conversar. Quero marcar reunião contigo e tal. A equipe do GOG tá querendo conversar contigo. E eu já falei, caralho, mano, agora, velho. Porque, assim, não era tirando e desmerecendo o trabalho do Japão, mas eu tinha aquela coisa de, porra, caralho, eu tinha aquela, além da admiração pelo cara, do GOG, né? E o lance de, tipo, pensar, assim, num projeto que fosse um pouco maior, sabe? Eu pensava assim, pô, o GOG, mano, ele acabou de gravar um DVD, o cara vai tocar, ele tá tocando, vai, pô, tá tocando com uma banda foda. Eu falei, velho, puta, mano, vai ser embaçado, mas eu vou ter que escolher, tá ligado? Vai ser foda pra mim essa parada.
Ficou no fio da navalha real, né?
Fiquei, velho, fiquei, mano. Fiquei no fio da navalha. Aí eu peguei e fui, troquei ideia com eles, conversamos e tal, e eles falaram, velho, aí agora é só contigo. Tu que sabe o que tu vai fazer. Aí eu falei, mano, eu preciso só conversar com os caras. Quero me resolver lá primeiro, trocar uma ideia com eles. Depois eu falo com vocês aqui, né? Dependendo de como vai ser lá, né? Tipo assim, eu também não quero criar uma situação. Aí eu fui lá, troquei uma ideia, mas, pô, o Japão super compreendeu. Falou, velho, vai lá, mano, vai ser de boa, tranquilo. Vai ser bom pra você mesmo e tal. Né? O Japão trabalhou com o GOG muitos anos, inclusive, né? Então, tava ligado que, tipo assim, era uma oportunidade boa pra mim. E realmente foi, porque isso foi em 2008. Aí a gente, pô, fizemos os primeiros ensaios. O primeiro show que eu fiz com o GOG, irmão, foi em Recife, no Carnaval, pai.
Caramba.
Carnaval. Eu já brotei lá no Carnaval, lá em Recife, no Marco Zero. Foi um show muito foda, com a banda toda. Eu lembro que o Rapadura tava na gig. Eu não lembro se a Ellen Oléria tava nesse dia, mas acho que tava assim. Que era a Ellen Oléria, né, no back vocal. O Rapadura fazia as dobras junto com o GOG. A banda monstrona. Não vou lembrar o nome. Eu lembro o nome de todo mundo, né? Gente pra caramba. Mas era, tipo, era uma banda grande mesmo, bandão. E, mano, foi assim, um showzão, velho. Falei, nossa, mano, foi brabíssimo. E dali pra frente, velho, começou nossa trajetória aí, né? Desde 2008 que a gente tá na função aí, estamos na estrada, já tem uma cota. Eu rodei o Brasil inteiro com o GOG, assim, inteiro mesmo, assim, lugares que eu nunca imaginei que eu ia pisar na vida. Aqui no Brasil eu pisei com ele. Então, tipo,
cara,
assim,
mas o você viajou muito, mas o que mais destacou pra mim no teu Insta, eu olhei bastante coisa lá no teu Insta, bastante coisa, é o teu estilo, velho. Cabelo, bota
irmão,
barba,
que
velho,
isso,
roupa.
Que
é muito
isso?
Doido, velho. Muito doido,
muda. A gente muda, mano. Tem que mudar.
Muito doido, muito doido, velho. Verdade.
Valeu. É, mano. E aí e é muito doido, assim, o trabalho que eu tenho com ele, mano, porque é uma escola real, tipo, o GOG é um cara muito inteligente, né, velho, e além da inteligência, assim, já é uma parada que pra mim é, assim, eu gosto de conversar com ele já pela forma que ele coloca as coisas, mas... O posicionamento dele, né, em relação à vida, né, a como ele observa e entende a sociedade e tal, isso pra mim também é muito rico, né, então, assim, ele me coloca num lugar que eu preciso estar, sabe, tipo assim, porque, além do GOG, existe o DJ A, né, a minha carreira como DJ, ela é paralela, ela anda paralelamente, né, a minha carreira com o GOG, eu sempre deixei isso bem claro na minha cabeça, que eu precisava ter o meu trabalho isolado, tipo assim, eu precisava ter o meu trabalho como DJ independente dele, né, tipo assim, porque é aquela coisa, eu não posso depender do trabalho dele pra estar trabalhando, eu preciso criar a minha própria marca, meu próprio produto, sacou?
Exato.
E deu certo, né? Então eu faço meus trampos e tal. E quando eu atingi um determinado patamar dentro da minha carreira como DJ, você vai pra lugares que são uma ilusão, tá ligado? Tipo assim, você tá tocando numa festa pra lá, sei lá, 5 mil pessoas, todo mundo lindo, sucedido, né? Bem sucedido financeiramente, vivendo nas suas casas super lindas, na Barra, na, sei lá, em bairros foda de São Paulo, e seja lá onde for, todo canto que eu vou tocar no Brasil aí, que eu pego várias festas grandes nesse nível. E aí você deslumbra. Tu fala, mano, é isso aqui, ó. A vida é o Danone. É o...
Estourei.
É o Chandelle. Só que aí, quando você volta pra base ali, que é onde o Gog acaba me colocando, entendeu? Que é tipo assim, pô, eu vou fazer um job com um cara numa quebrada pesada, numa periferia no interior de São Paulo. Aí você vê, mano, é os barracos, é a galera sofrida, sabe? Que estão ali pra escutar uma palavra que o cara tem pra dar. Você tá entendendo? Tipo, eles estão ali pra escutar. Escutar o som, mas pra entender, pra ver a mensagem que ele tá passando. Pô, várias vezes eu vi pessoas chorando quando ele tá cantando determinado som, assim, que tipo...
Cara, interessante que ele tá falando.
É, mano.
Porque eu acho que, assim, se você também, ouvinte, não escutou esse episódio com o Gog, que ele já veio aqui, daqui, quando terminar esse aqui, dá um pulinho lá.
Por favor.
Eu acho que eu e o Jelly, a gente entendeu o que que é isso, porque três palavrinhas é três tapas na cara, né?
É.
Então, a gente tem noção desse ponto. Cara, mas eu fiquei refletindo o que você falou. E agora, você foi lá, tipo assim, pessoal muito bem sucedido, né? E aí, como diria, eu acho que é a música do Emicida, acho que é Urra, se não me engano, que ele fala, tipo... Ah, não lembro qual é a música, mas ele fala, tipo, o nego tomando de bebida ali os dois salários da irmã dele e tal, enquanto...
É outra realidade, velho. E você tá ali no meio. Entendeu? Você pode estar também tomando a mesma bebida, você não vai gastar nada, você tá ali trampando, os caras vão te bajular, vão te dar a parada, porque te respeita, né, também, logicamente, você tá ali fazendo um trabalho, tu vai estar recebendo pra estar ali, aí você vai dali pra um hotel maneiro, tá entendendo? Ficar num hotel foda, numa uma boa zona, aquela coisa toda. Só que aí você para e pensa, velho, mas isso aqui não é meu rolê 100%, né? Assim,
mas essa consciência também é fodida, né? Porque, tipo, muita gente não tem, né? Muita, tipo, artista, assim, pega essa vibe mas... e acha, assim, tipo, e fica naquela, assim, o que que é minha vida agora, sabe? Será que eu estourei, tô ricão? Ou será que, tipo, ainda minha quebrada é meu lugar, tá ligado? E fica naquela
cena. Mas por isso que eu falo que, essa parada do Gog é bem... maneira, assim, de estar com ele nesses lugares, tá ligado? Porque te coloca num lugar que você tem que estar, mano, com seu pé no chão, entender que aquilo ali é legal. Claro que é legal, todo mundo quer viver aquilo ali também. É um momento, é bom, é tal. Mas que a realidade nem sempre é só aquilo, né? Não que a minha realidade seja uma realidade horrível, ou que, porra, não, tô passando vários perrengues e tal, não. Eu passo perrengue e todo mundo passa, né? Tudo tem seus altos e baixos dentro da vida. Mas o lance é que você entender que, porra, tem gente que tá muito, mano, muito pior e que tá ali, entendeu? Que tá levando a coisa, que a parada tá acontecendo, já, mesmo com todos aqueles problemas e tal, mas eles estão ali, velho, vivendo cada dia, tentando sobreviver e conquistar alguma coisa, sacou? Então, isso aí é muito, muito foda, essa parada que eu tenho com ele, assim, essa vivência, é a vivência, mano. Uhum. E assim, o Gog é aquilo que vocês já estão ligados, que vocês trocaram ideia com ele. Ele é uma enciclopédia, né, velho? Assim, o cara fala de tudo, todo tipo de assunto, ele tem um posicionamento muito direto, entendeu? Nem sempre a gente concorda sobre as coisas, exatamente. A gente, logicamente, discordando de vários pontos, normal. A gente discute algumas coisas, sim, também normal. Mas a nossa relação foi se construindo de amizade, de respeito, e a gente tá nessa aí, já tem aí seus quantos anos aí que dá?
Falou 2008.
É 12, né?
13.
Vai fazer 13 anos.
13 anos. 13 anos. Então é isso aí, 13 anos que a gente tá junto, já fez, né? 13 anos, foi no carnaval. Então a gente tá 13 anos aí na caminhada já, e eu falei pra ele, não, tamo aqui, filho, enquanto tu tiver força pra subir no palco, eu vou tá aí, irmão. Tamo junto lá, tô lá do teu lado lá.
E de onde é que brotou, velho? Como é que você chegou no Red Bull Freestyle?
Mano, o Red Bull, ele é uma novelinha. Não, o que rola? O campeonato, ele, se eu não me engano, ele se iniciou em 2010, não tenho bem certeza, se foi 10 ou se foi 11, mas acho que é 10. É, foi 2010. E os primeiros anos, você precisava ser convidado a participar do campeonato. Então, tipo, não era você chegar e se inscrever e uma banca jogadora falar, esse aqui sim, esse aqui não. Você precisava, pessoas te indicarem, sabe? Algum promotor, alguém falar assim, ó, pô, fulano de tal, ele é legal. Só que no primeiro momento, ele não tinha esse viés tão técnico, assim, tanto que tinha os DJs nada a ver. Tocava uma galera que não sabia nada desse mundo de performance, de mesclar três estilos de música. Porque o conceito do freestyle é esse, né? Você mesclar três estilos musicais ou mais e fazer um set bem dinâmico e que agite a pista. Que tinha
caramba,
esse conceito.
Agora eu entendi, mano. Porque eu fiquei pensando, caralho, onde é que brotou essa tua ideia aí, velho? Eu escutei a final, inclusive, na Chile, né? Eu escutei, eu falei, cara, que viagem, velho. Que maluco.
É aí assim, tipo, é no mínimo três estilos, entendeu? E aí você tem que mesclar os três estilos ou mais. É no mínimo três. E aí isso tudo é julgado e a reação da pista, como a galera vai te receber, aquela coisa toda. E aí eu lembro que foi o Daniel Beck, que é um parceirão meu, DJ, mora na Austrália, e ele que comentou essa parada, porra, mano. Campeonatinho assim, cara, é muito doido e tal, não sei o que, pá, não. E eu nem dei atenção, né? Falei, porra aí, mano, Red Bull, sei lá, deve ser mó trampo isso aí, nem vale a pena me perder meu tempo nisso aí, não. E eu já tinha
participado.
Não era nem porque, tipo assim, eu não sabia a dimensão que ele tinha, tá ligado? E até porque acho que nos primeiros anos ele não tinha também essa dimensão toda. E eu já tinha participado de campeonatos que pra mim eram mais importantes como profissional, assim, que eu tinha desejo mesmo, que foi o GMC, que é um dos campeonatos também maiores do mundo, assim, e que eu fui finalista em São Paulo, né, junto com outros DJs e tal, daqui de Brasília, inclusive, e outros dois, o Alan e o Brother, e conheci outros vários DJs de turntablismo que estavam nessa final em São Paulo, que são campeões mundiais hoje, uma galera monstro, assim, né? E aí, eu consegui participar desse e pra final eu tava satisfeito com isso. Tipo assim, cheguei aqui onde eu, porra, sempre olhei a fita dos caras e agora eu tô aqui. Sacou? Falei, porra, irado. E aí, eu não me liguei muito nisso aí. Aí, passou um ano, aí, acho que aí o Nedu Lopes que ganhou 2011, aí 2012, e aí 2013, foi 2013. 2013, um parceiro meu, que é DJ também, lá de BH, chama Roger D, o Dentinho, ele já me conhecia, já sabia do meu trampo, já sabia que eu gostava das performances, da parada, e pelo meu estilo de som, ele chegou pros caras lá e falou, véi, dá uma chance pro mano aqui, véi, esse maluco aqui vai representar. E foi ele que indicou o Nedu, que ganhou os três outros anos seguidos, tá ligado? E aí ele pegou e me indicou, isso em 2013. Aí eu peguei, participei, mandei uma gravação, fiz uma gravação em áudio mesmo, enviei. Aí os caras escutaram e falaram, pô, beleza, vamos chamar o cara. Aí me chamaram. Aí eu fui fazer essa primeira participação. Montei um set baseado no que eu tava tocando na época, coisas que eu tava gostando de tocar e tal. Mas foi uma bosta, tá ligado? Foi ridículo. Putz, tipo assim.
Caraca.
Foi muito bom. Porque assim, eu fui lá, mano, olhei assim, eu não tinha noção da parada. E eu é muito doido, porque o que eu falo? A porcaria do prêmio, você tinha duas etapas, você passa da primeira, aí você vai pra final, sacou?
Uhum.
Só que quando você passa da primeira, você ganhava dois contos, 2K de premiação. Aí eu falei, mano, 2K. E aí, eu tava, mano, com um colchão muito fodido, colchão de dormir lascado. E o colchão caro, né, pai? Exato. E aí eu...
Até as metas de objetivo.
Eu falei, mano, ganhar esse prêmio aí, pô, se eu ganhar só essa etapa aí, pô, já rola de comprar um colchão, tá ligado? Já vou dormir bem, tô precisando melhorar meu sono. Aí eu botei isso, eu falei, mano, porra, caralho, velho, eu vou mirar no colchão, essa é a parada, aí pá. Aí fui. Mano, cheguei lá, fiquei dormindo mal mais um ano, pelo menos, tá ligado? Mano, não rolou, velho, foi muito ruim. Porque, tipo assim, eu tava tocando, mano, umas festas aqui, e como Brasília, a gente... É aquela fita, a gente tá meio isolado mesmo. Eu tocava com uma galera que tava por aqui, então eu escutava o que eles estavam tocando, coisas que eu tava escutando, então meu mundo musical é... Então eu tava longe dos clubes que realmente estavam bombando, assim, tipo, no país, assim. Eu tava nesse circuito, tá ligado? Então quando eu cheguei pra tocar, eu toquei numa casa que é... Puta, mano. Eu esqueci o nome da casa, mas é uma casa que é bem famosa, assim, de música eletrônica lá, em Juiz de Fora. É uma casa bem foda, assim, inclusive era uma estrutura animal, assim. Eu falei, caralho, que bagulho louco, mano, aí e tal. E aí a festa tá cheia, só que as pessoas que vão, elas não estão entendendo ainda muito bem o que que é. O evento, ele não foi construído pra elas, ele foi feito e as pessoas vêm pra curtir a casa, você entende? Como se, tipo assim, aquela boate já existe, você vai pra boate, chega lá, tá acontecendo aquilo, tá entendendo? Então as pessoas não estavam lá pra sacar qual era do DJ e ver o que, não, eles nem sabiam, mano, que era um campeonato. Eles só queriam fazer o oba-oba, dançar e tal, aquela coisa. E aí, quando comecei a tocar, mano, não funcionou. Porque não era o que a galera queria ouvir, tava uma bosta.
Uhum.
E não tava conversando. E aí, mano, eu lembro só que eu tava de boné assim, ó. Eu só me escondi assim, ó.
Só querendo ser um avestruz pra botar a cabeça no buraco.
Falei, velho, eu não quero nem ver a cara dessa galera. Quando eu levantei, ó, quando eu levantei só um pouquinho assim, ó, e eu vi duas minas já de costas conversando.
Nossa.
Eu falei, nossa, velho. Falei, não, velho, eu só quero que isso aqui acabe. E aí, assim, então. São 15 minutos, tá ligado? Meu irmão, foi tipo uma hora e meia, parecia. Que tava uma hora e meia, não acabava nunca.
Cara, mas é interessante que tu falou do público, velho. Eu vi na final, tinha um cara, tipo uns dois caras, assim, que parecia que tinha acabado de sair do trampo, assim. A gente tava bem na frente, assim. Tipo, a camisa socialzinha, assim, listrada, meio aberta aqui, aberta de boa. E de boa, tô ali, acabei de chegar aqui de boa. O que tá rolando?
É, rola muito isso, quando não tem um direcionamento, né, do evento e tal. E aí, assim, foi horrível, mano. Aí, beleza, mas foi ver a experiência. Aí, quando eu voltei, pá, eu falei, não, vou me preparar pro ano que vem de novo. Aí eu peguei e mandei o material de novo e fui. Aí eu já fui um pouco mais preparado. E aí essa, em 2014, a eliminatória seria em Brasília. Aí eu falei, pô, tô em casa, já é mais legal, que eu já entendo o público. Aí eu já mandei um pouco melhor, mas ainda não foi o suficiente. Foi só ok, foi bom. Mas aí eu falei, porra, beleza, pisei na bola mais uma vez. Aí eu falei, não, vou tentar de novo. Aí 2015. Aí em 2015 mudou o critério de seleção. Aí já era, você já mandava um vídeo seu e eles mandavam você direto pra final, não tinha mais eliminatória, já é final direto. Aí eu peguei e mandei e consegui entrar na final aqui em Brasília de novo. A final foi aqui. E aí eles fizeram um evento aqui. E aí o evento aqui foi direcionado pra isso. Porque eles pegaram, contrataram uma aí o pessoal da Red Bull Brasília, na época, juntou e falou, velho, quem é uma produtora legal pra organizar esse evento aqui? Aí pegaram uma produtora que, pô, tinha a manha de fazer o evento. Pegou a comunicação, direcionou pra isso. Então as pessoas chegaram lá já entendendo, sacou? Uhum. Assim, ah, mano, ó, é aquele campeonato lá e tal, não sei o quê. Então a galera já foi sabendo o que era o contexto da parada.
Essencial isso aí, né?
Foi muito foda. E aí o que aconteceu? Tocou todos os DJs, mano, e eu fui o último a me apresentar, sacou? Isso foi foda, porque eu fui o último em casa. Então era uma pressão, né, de representar ali e tal, e já tinha vindo os outros DJs que tinham sido muito bons já. Então já tinha ali, o Target já tava na Sinara e no Arquinho Espinosa. Então já tava neles ali, sacou? Aí eu peguei e me apresentei e fui bem pra caramba. E aí eu lembro que quando eu terminei assim, a galera já tava, ficou, mano, foi um frenesi fudido, assim, foi muito foda. E aí o júri era o Kylie J, o Nedu Lopes, também Pi e acho que eram só eles três, na verdade. É, não lembro se tinha mais alguém. Não sei se era KJ, eu não lembro. Aí eu sei que eles foram lá pra dentro pra discutir quem que ia levar. E eu, mano, fiquei, caraca, doido.
É aquela tensão.
Será? mas eu tava de boa, eu tava assim, mano, eu mandei bem. Eu falei, velho, eu mandei bem. Se alguém tirou melhor que eu, mas eu foi bom. Eu tava mais feliz do que eu tinha sido nos outros anos, sacou? Eu falei, pô, hoje eu quebrei. Tá aqui, ó, a galera tá aqui, eu tô em casa, todo mundo me abraçou, comprou minha parada, foi da hora. E aí quando saiu, a galera foi saindo, aí o KLJ chegou pra mim e falou assim, mano, pra mim você ganhou, mas não sou só eu. Aí quando ele falou isso, eu já ganhei a noite.
Cara,
falei,
com certeza, porra.
KLJ já notou que eu fiz uma parada maneira. Falei, porra, é bom demais você receber o elogio do cara que tu admira pra caralho. Falei, porra, perfeito pra mim, tudo bem. E eu já entendi que eu não ganhei também, porque você já falou
exatamente
que eu não vou levar. E aí quando anunciaram a Sinara, aí a galera começou até a vaiar. E aí eu fiquei assim, tipo, é pai essa parada da vaia.
Sim.
Mas eu achei maneiro, não pela questão dela ser vaiada, mas pelo fato de eu ver que a galera tinha abraçado comprado meu jogo mesmo, entendeu? Veio no meu time, tá ligado? Tipo assim, pô, eu achei maneiro. Eu falei, pô, tô em casa e, pô, joguei em casa e a galera considerou que mesmo eu sendo aqui da, né, representando geral. Eu achei legal isso aí.
Pô, show de bola.
Mas, mais uma vez, bati na trave. Aí nessa foi na trave mesmo, eu fiquei em segundo e ela ganhou. Que era a segunda vez que ela ganhava, inclusive. E aí, eu lembro que quando eu saí, quando eu desci assim, fui cumprimentar a galera e tal, e apareceu alguns amigos meus, aí alguns DJs, irmão, isso é uma palhaçada, isso é uma roubalheira. Eu nem participava mais. Olha só os papos. Eu nem participava mais. Aí eu só olhei assim e falei, tá, é por isso que tu não tá ali. Agora eu vou.
Tá explicado.
Aí eu peguei, mano, e mandei de novo, que aí foi já em 2016. Aí foi quando eu preparei mesmo a parada, tipo, e eu falei, mano, eu não vou errar no detalhe de novo. Eu quero ter, mano, porque, tipo assim, eu perdi no detalhe, sabe? Então, ela fez coisas, detalhes que me tiraram, que fizeram com que ela tivesse a vantagem da vitória naquela noite.
Uhum.
Eu falei, eu não vou errar nesse detalhe mais, mano. Eu vou preparar tudo de uma forma que não dê pra ter esse erro. Tipo assim, que se eu perder é porque realmente o outro, ele vai ser muito melhor do que eu. Então, tipo assim, eu tinha também essa consciência de que, pô, eu poderia perder, lógico. Mesmo eu preparando meu melhor, alguém pode ir lá e fazer um melhor do que o meu melhor.
Exato.
Né? E a vida segue. Mas aí eu fui lá, mano, e foi no Rio, a final. Essa final, eu não subi ela pro YouTube até hoje, velho. Meu Deus. Ainda bem que agora que eu lembrei, eu vou subir.
Pois é.
Mas tá no meu site. Entrar no meu site lá, www.oficialdga.com.br.
Inclusive, parabenizar, velho. Puta site, velho. Ficou muito bom, velho. Quem é que mexe com a tua produção, velho? Porque não só as fotos, inclusive, né? Todo o marketingzinho ali que deu aula do Instagram, tá o site muito bom, a apresentação. Exatamente, muito boa, velho.
Não, mandar um salve pra minha produtora, né? Hoje eu sou artista da Influ Music, né? E a gente trabalha junto. A Influ Music, ela nasceu esse ano, mas eu já trabalho com eles há muitos anos, tá ligado? A gente tá junto já, trabalhando junto há muito tempo, então tem toda uma assessoria ali, eles me ajudam tudo que eu preciso, e é por isso que tá tudo bonitinho, assim.
Poxa, isso é muito importante, mano. Pô, porque Lógico. Não deixa de ser, tipo, meio que a cara do artista, né?
Claro.
Tipo assim,
e aí,
só foi mal,
continuando. Relaxa, não, foi mal. Mas é tipo assim, aí quando, né, depois quem quiser olhar lá no site, lá tem esse vídeo da final do Rio, que muita gente quer assistir e não tem no YouTube, mano, eu tenho que subir, mas enfim, tá lá. E aí, quando eu fui lá pro Rio, o favorito, ele era o Tuxo, que é um DJ amigão meu, inclusive. Ele era o favorito porque ele era de lá, então tipo, tinha uma torcida, já tinha participado de mais duas finais também comigo, inclusive, e é um dia super foda, o moleque é muito bom, e tava uma expectativa em cima da apresentação dele. Não tinha expectativa de apresentação, eu era só uma olha seca até então. Eu já até tocava em algumas festas lá do Rio, já tava tocando lá em algumas festas boas, já, assim, eu já tava começando a criar essa minha trajetória no nacional, assim, de tocar nos lugares legais. Então já tocava em BH, eu já tinha umas portas abertas, assim, tá? A gente já tava fazendo esse trabalho de construção da marca DJ A, eu junto com essa galera que trabalha comigo até hoje. Então, nesse sentido, a gente já tava crescendo. Mas eu queria, mano, o carimbo lá, entendeu? De champion, campeão, pô. Eu queria estar com isso lá. Porque muitas vezes, uma galera queria me levar pra tocar em determinados lugares, mas não tinha um algo a mais, assim. Tipo assim, pô, beleza, o cara é bom, ele vai fazer um set irado, mas, pô, quando a gente for botar no flyer, ninguém sabe quem é o cara. Então, eu precisava de uma assinatura, de alguma coisa. Isso. E aí, eu falei, mano, não é que vai mudar a minha vida. Eu lembro bem de eu conversar com o meu produtor, que é o Pedro Batista. Inclusive, um abraço pra ele. A gente trabalha junto já há muito tempo. E aí, eu lembro bem da gente conversando antes disso. Ele falar, velho, não se apega a isso, não. Tipo assim, a gente tá trabalhando, a gente vai chegar lá. Não acha que esse campeonato vai mudar a tua vida, tá ligado? Ele falava isso, tipo assim, se eu perder, normal, a gente continua trabalhando. E eu tinha essa consciência, mas eu queria, porra, né? Eu falei, claro, não, irmão, beleza, mas eu vou pra cima, foda-se. E aí eu lembro que eu fiz, e eles foram comigo, isso foi muito maneiro, porque eles foram comigo pra lá, pra final, né? Foi geral, da galera, da produtora, foi todo mundo pra curtir o set. E aí, dentro do set, na ordem que foi seguindo as paradas, eu fiquei, acho que antepenúltimo, assim. Era eu, Bruno X, depois o Moreno, fechou a parada.
Uhum.
E aí, os favoritos eram o Tuxo e o Marquinhos Espinosa, que Marquinhos já era campeão, e o Tuxo, porque era o da casa, né? E também já um DJ que tava crescendo bem, assim, também, o nome dele já tava grande lá no Rio. E aí, mano, eu lembro que aí eu cheguei, quando eu vi a galera, assim, ó, no público, tinha uma galera até com umas plaquinhas, assim, com o rosto do Tuxo impresso.
Nossa, aí...
Tá ligado? Eita, eu falei, caralho, o bagulho já
complica, né, mano?
E aí, escuta só, um dia antes de eu chegar no Rio, eu tava em Brasília tocando numa melanina, uma festa, né, nossa aqui, gigante.
Pô, conheço demais, isso aí é festa, viu?
Aí eu tava tocando nessa festa, lembro até que a Paty de Jesus tava, que é, né, chegada a mim também, é DJ também, né, atriz e tal. E aí ela até me mandou, ela falou, porra, boa sorte, vai lá. E eu toquei no final da festa. Então eu saí virado pro aeroporto pra ir pro Rio, sacou? E aí eu cheguei no Rio, como? Destruído, maluco. E aí eu cheguei, você já tinha que chegar e já tinha que ir pro, pra passar o som lá, parado. Sei que, meu irmão, eu cheguei, fiz de qualquer jeito, só queria saber se tava tudo bem. Assim, a minha rotina tava bem ensaiada, eu tava tranquilo, entendeu? Do que eu ia fazer. E aí, eu lembro que quando foi começar o rolê, a van levou a gente pro lugar do evento. Aí todo mundo desceu e eu fiquei com um camarim. Eu deitei num puff assim, ó, e dormi, mano. Apaguei.
Nossa.
E aí eu lembro de eu acordar com alguém chutando o puff. Falando assim, DJ, a competição vai começar. Né? Aí eu levantei assim, todo tonto, tá ligado? Eu falei, nossa, velho, vamos lá então. Aí desci. E eu não bebo, tá ligado? Eu não sou de beber e tal. E aí esse dia eles tinham fumado um bar fazendo uns drinks assim, com Red Bull e tal. E aí eu falei, meu, você sabe? Vou tomar um negocinho aqui só pra
dar uma animada.
Relaxada. Aí eu peguei e tomei era até um coisa com Jack Daniels lá, que era tipo com...
Caralho. Vodka, pra quem não bebe, whisky, né?
É, meu
pai. É, um esquisito, puta merda.
Aí, o que aconteceu? Resultado. Fiquei como? Né? Tava...
Feliz. É, maravilhoso, velho.
Eu fiquei, sabe quando você tá entre, você já tá tonto, mas tá ligado nas paradas? Eu tava assim, mas eu tava tonto, tá ligado? Eu tava tonto, eu não tava falando embolado não, mas tava tipo, caralho. Aí beleza, aí fiquei lá muito doido assim, e aí eu vendo a competição rolando. Aí foi o primeiro, foi massa. Aí o segundo, massa. Eu falei, caralho, a galera tá quebrando. Aí foi o luxo. Aí, porra, já levantou tal, isso o Marquinhos já tinha ido antes. Ele tinha quebrado tudo também. Aí o Marquinhos foi o primeiro, é isso. Aí depois acho que o Guto, o Loureiro, é isso. Aí depois, puxa, acho que foi isso. Aí Tuxo também, pá, quebrou. Aí eu falei, nossa, mano, cara, a galera arrebentando. E eu muito doido, só curtindo, velho. Curtindo tranquilo. Quando chegou a minha hora, aí eu já tinha parado de. A tontura já tinha acabado. Eu já tinha tomado uma água, tava de boa. Tava só feliz, tá ligado? Quando tu tava, tipo assim, pô, tô de boa, tô felizão, tô tranquilo. E aí eu subi, zero nervosismo. Zero, zero. Sabe quando tu olha assim e fala, não, só vou tocar, filho. Já treinei isso aqui um mês inteiro, tá ligado? Não é possível, velho. Aí eu fui lá, meu irmão, e aí fiz, né, minha rotina, eu tô super relaxado, assim, tu vê no vídeo, assim, tanto que eu tô de boa, tô tranquilo, comunicando com a galera e pai, não sei o quê. E quando terminou, mano, foi, porra, frenesia, eu falei, porra, mandei bem pro caralho, desci, mas assim, sabe quando você vai despretensioso, tipo assim,
eu sei que eu tô bem cumprido, bem. Né?
Tipo assim, eu falei, mano, eu tô bem, eu tô entre os três ali, até agora. Aí foram os outros dois e tal, quando terminou, eu fiquei ali, velho, fiquei ali, mano, pode ser hoje, mas pode não ser também, mas assim, eu sinto que foi bom. E aí deu no que deu, velho. Ah, o maluco, quando ele, e aí o Márcio, na hora que ele deu a premiação, ele foi dar a premiação, foi o Zé do Rock, ele pegou e mandou uma assim, ó, ele falou assim, porque ele primeiro deu o prêmio de terceiro lugar, que foi um empate entre o Guto, o Loureiro e o Tuxo. Aí depois o segundo lugar. Aí quando ele foi falar o segundo lugar, ele falou assim: ah, o segundo lugar vem de um lugar que eu gosto muito, já toquei lá, toco lá direto. Quando ele falou isso, aí eu falei: ih, caralho, não sou eu. Porque o bicho direto tava aqui em Brasília, sacou? Direto, ele tava tocando aqui nos eventos e tal. Eu falei: ixi. Tanto que se. No vídeo, eu acho que tem essa parte da premiação. Quando ele fala essa parada, eu baixo a cabeça e já até balança assim. Eu falei, porra, velho.
Já era.
De novo, mano. Segundo, velho. Aí, quando ele chamou o Marquinhos Espinosa, ele falou, Marquinhos Espinosa. Quando ele falou, meu irmão, aí eu já sabia que era eu. Porque, tipo assim, não desmerecendo meus outros chapas de competição. Mas eu sabia que eu tinha sido melhor que ele. Na minha rotina, assim, eu sabia. Eu falei, mano, não é ele. Não dá pra ele essa noite. Tipo assim, agora é meu, pai. Dá aula aqui. Dá pro pai aqui que é nós. Aí, meu irmão, o cara anunciou. Os moleques subiram tudo no palco. Caralho, quebramos tudo lá. Foi doido. Aí terminou, mano. Eu lembro que a galera do... Assim, muita gente que eu da do Rio, assim, que eu não conhecia, mas era muito fã do Tuxo, né? A galera chegava e falava pra mim. Falava, mano, eu vim aqui torcendo pro Tuxo, mas eu tentei torcer pelo bicho, velho. Mas não deu não, mano. Caralho, velho.
Destruiu, demais, né? Amiga,
eu tive que torcer pra tu, velho. Caralho, tá. Eu falei, pô, valeu. E o que eu achei maneiro também foi que foi a primeira competição do freestyle no Brasil com um júri quando que veio alguém de fora, tá ligado? Compondo o júri. Porque geralmente eram os DJs sempre daqui. E essa que eu competi foi a primeira vez que eles trouxeram dois jurados estrangeiros. Então veio o Redspin, que era o canadense, campeão mundial, e o Byte, que é o chileno, também campeão mundial. E o Nedu Lopes, daqui do Brasil. Então ficou o Nedu, o Redspin e o Byte. Então foi maneiro porque tira aquela coisa de tipo assim, ah, é panela, ah, é, foi roubado porque o cara é amigo de fulano de tal. Os caras nunca tinham me visto na vida.
É até legal, né, entendeu? Mano? Quer dar um...
É, com certeza.
Bacana. Cara, sim, eu pensei total. Que o bicho ia soltar tipo assim, na hora que ele começou a falar da bebida, aí ele falou assim, cara, eu pensei que eu tava de boa, mas na hora eu tava pulando em cima da galera e tal, eu fiquei doidão.
Não, eu fiquei tranquilo, fiquei bem relaxado.
Foi de boa.
E aí foi essa trajetória toda. Então você vê, foram, né, competir desde de 2013, pra, né? Então foram aí 13, 14, 15, né, exatamente. Então foram na quarta competição mesmo, que eu mandei assim, que a parada pegou. Foi aí que eu consegui, né, pegar o meu, o que era meu, sentar na minha cadeira. Minha cadeira tá lá também.
É, com certeza, velho.
Junto com os campeões, tá eu e poucos, que aqui no Brasil tem poucos. Sou eu, Nedu, Marquinhos Espinosa, Sinara e Moreno. Somos cinco campeões.
Pô, show de bola.
Que bacana, velho.
Cara, Dia, muito obrigado, irmão. De verdade.
O tempo voou, irmão.
Cara, eu nem reparei no tempo, 5 minutos atrás.
Caralho, real. São 9h20, né, velho? E a gente falou, e a gente nem conversou tanta coisa. Foi muito
exatamente
rápido.
Não, é sempre assim, cara. Esse que é o foda. É uma horinha só, uma horinha e pouco. Cara, nunca dá, assim, pra conversar tudo. A gente sempre fica no arrependimento, tá ligado? Mas sempre vão ter
parte
2, parte
3. O Dani
teve
que falar da Bobber dele, a motozinha, porra. A moto já deixa
lá. Não, mas ó, teu contato tá salvo.
É só paixãozinha.
O contato tá salvo. Daqui um tempo a gente, ó, fala de DA, parte 2. pode esperar.
Tamo junto, a gente não falou sobre praticamente nada, assim, do geral, assim, a gente abrangeu uma parte, tá ligado?
É.
Tem vários outros projetos, várias paradas acontecendo, várias outras coisas, mas é isso, tá bom demais, foi irado, agradeço o convite de vocês, foi maneiro, e é isso, precisando, irmão, só chamar que tamo aí.
Pô, pode deixar que chamaremos com certeza.
Com certeza. E você ouvinte que escutou até aqui, muito obrigado, você tem todo o nosso respeito, considere escutar os nossos outros episódios também, se você não conhece.
Todos que a gente
comenta,
falou
aí,
por aí.
Curte.
Vou dar só pra, antes que eu esqueça e meu parceiro me bata.
Diga.
Que meu chapa, porque é o seguinte, ele falou das redes sociais, porque tem um projeto que eu trabalho, eu e o Tep, que é um produtor e DJ também, e é um projeto que a gente tem de produção musical, né, música autoral e tal, chama Inlaps Music.
Show.
E aí, pô, quem quiser conhecer um pouco dos nossos trabalhos aí de remix, de, né, produção musical, dá uma conferida lá no Instagram, Inlaps Music, ou no SoundCloud também, .com.br.
Até na sua bio, né, também. Você entrando na dele, já aparece lá também, já deu uma olhada também.
Exato.
Isso aí, pra conhecer um pouco mais.
Aproveita então, já reforça também tuas redes sociais de novo, teus projetos, tudo mais, tudo que tiver aí nas internets.
O arroba oficial de DJA lá no Instagram, porque lá eu meio que concentro tudo, então lá você tem acesso às outras coisas com mais facilidade, assim. Então, chega lá, segue a gente lá e a gente desembola, manda DM, qualquer coisa, a gente tá junto.
É isso aí. E ó, esse é um cara que responde DM mesmo, é um cara que tá com... Responde. Tá com o quê? 11 mil seguidores?
É, 11 mil e pouco.
Meu irmão, tem gente que a gente já mandou DM devagar com 4 mil e a galera não responde, tá ligado? Enfim.
Não, eu respondo, pô.
Pois é.
Tá fácil falar comigo, tá difícil.
Mas, irmão, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, pela disponibilidade, por esse papo muito top. Eu vou continuar escutando o som aqui. Tá aqui.
Não, demorou. Depois vai no SoundCloud.
Com certeza, com certeza.
Tem uns sets, tem umas paradas aí.
É isso.
Valeu.
Mano. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Cara, vão lá, ouçam o som de DJ.
Obrigado
muito
vocês.
Foda. E é isso aí, gente. Até a próxima.
Valeu.
Valeu, tamo junto.